Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos entrando no ar aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV, com mais um 3 em 1 na programação, o programa que discute, debate e opina sempre em dose tripla. E olha, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, o famoso sextou está acontecendo exatamente agora, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Pan, que em todos os dias por aqui eu lembro você de baixar, se por um acaso você ainda não baixou. Lá é gratuito e você também terá conteúdos exclusivos que você não ouvirá no rádio, nem muito menos verá no YouTube e nas nossas plataformas digitais. Deixa eu dar um boa tarde aqui aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Tudo bem, Thaís Oyama? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Tudo bom? Boa tarde, sextou. E ainda melhor que é aniversário do meu filho hoje, então eu tô paz e amor. Nem petista consegue me tirar do sério hoje. Boa tarde, Josias e Thaís e audiência. Vamos
muito
nessa.
Muito bem. Parabéns para ele aí, Constantino. Fala, Josias. Tudo certo?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde a você. Boa tarde a Thaís, ao Constantino. Parabéns aí ao filho dele. E vamos em frente. Boa tarde, especialíssimo, aí à nossa audiência também.
Vamos então em frente. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira. O Ministério da Saúde vai realizar um dia D de enfrentamento à Covid-19 com o intuito de divulgar informações sobre tratamento precoce e medicar pacientes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa que cerca de 13 milhões de brasileiros afastados do trabalho voltaram às suas ocupações desde maio. Além disso, o 3 em 1 também destaca que projetos que ampliam a reforma administrativa ganharam força entre deputados e senadores após o caso envolvendo a promoção de 607 procuradores federais da Advocacia Geral da União. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa e hoje respondendo a pergunta desta sexta-feira. O que você acha do governo federal realizar um evento para promover um remédio mesmo sem eficácia comprovada? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN. 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. E só lembrando, se você quiser também twittar e opinar todos os assuntos que a gente vai comentar nesta tarde, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e mandar ver aí no seu tweet. São 5 horas e 3 minutos, sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o Ministério da Saúde vai realizar um dia D de enfrentamento à Covid-19 no dia 3 de outubro, com o intuito de divulgar informações sobre tratamento precoce e medicar pacientes. A pasta prevê a entrega de medicamentos do chamado kit Covid para a população, que reúne cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Vale lembrar que nenhuma das medicações tem comprovação científica para tratamento da doença. Sem dar detalhes, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou o evento na quinta-feira, 24, durante reunião com gestores de estados e municípios. Em livro lançado hoje, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta diz que o presidente Jair Bolsonaro nunca aceitou sentar com ele para ver a realidade que o governo estava enfrentando. Em outros trechos, o livro busca ainda mostrar como Bolsonaro passou a contrapor a saúde em discursos contra o isolamento e a favor da cloroquina, mesmo sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Em uma das ocasiões, relata, o presidente sugeriu que fossem feitas mudanças na bula do remédio por decreto para ampliar a sua oferta. Thaís Oyama, você começa.
Paulo, esse negócio de kit cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, ele segue o mesmo princípio, né, daquelas soluções mágicas que o presidente Bolsonaro tanto gosta. É a mesma coisa, segue o mesmo princípio do nióbio que ia salvar o Brasil, da pílula que ia curar o câncer. A pílula do câncer, para quem não se lembra, foi um dos dois únicos projetos que o então deputado Jair Bolsonaro aprovou nos 27 anos que ele passou na Câmara. Então, isso se chama ideologização da ciência, combinado, nesse caso, aí com a marketização do combate à pandemia, né? Na minha opinião, a ideologização é mais grave que a marketização, porque a marketização, a coisa mais de pior pode acontecer é que ela desperdiça dinheiro público, né? Não é algo bom, mas também é um pouco melhor do que as consequências que a ideologização da ciência pode provocar. Então, vou lembrar aqui que ela faz estragos bem maiores e mais duradouros, né? Na União Soviética do Stalin, o estudo da genética foi considerado uma pseudociência burguesa. Estudo porque os cientistas envolvidos lá na pesquisa desse ramo eram cristãos e o Stalin pregava ateísmo, o regime todo pregava ateísmo, então esses cientistas foram banidos, exilados, encarcerados até, e a consequência disso foi que as ciências biológicas, principalmente, tiveram um enorme prejuízo. E, em consequência desse atraso das ciências biológicas, até a agricultura sofreu um grande atraso. Então, na União Soviética, a agricultura ficou muito para trás de outros países. Eles tinham um problema muito renitente, muito resiliente, de baixa produtividade. Isso tudo porque eles ficaram para trás no negacionismo do Stalin. E daí é mais ou menos o que o governo está fazendo. Por razões puramente ideológicas, ele está colocando dinheiro onde as convicções dele, do governo, ou mais precisamente do presidente Bolsonaro, determinam, e não onde está faltando dinheiro. Então, só para lembrar, até há pouco tempo, os médicos reclamavam que estava faltando analgésico para entubar os pacientes, né? O que deve provocar um tremendo desconforto você ser entubado sem analgésico. Hoje eu não sei o que é, mas pode ser isso, pode ser outra coisa, pode ser inclusive a falta de um medicamento que nem está ligado à Covid-19. Mas o fato é que o governo não quer saber disso. Ele vai empurrar no SUS o quê? Cloroquina e todo esse pacote aí. Estejam os médicos precisando deles ou não. E, coincidentemente, tudo isso acontece justamente no momento em que está sendo lançado um livro que acusa o presidente de negacionismo na pandemia, uma acusação que é feita pelo ex-ministro da Saúde dele.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Bom, em primeiro lugar, né, sobre a hidroxicloroquina, muito já foi dito, né, não é uma questão de magia ou uma medicina chinesa, um placebo, né? É um remédio com décadas de experiência, recomendado por vários especialistas de forma profilática para a região de malária. A grande emissora que hoje persegue o governo recomendava para mulheres grávidas na época da Zika, né? Tem baixíssimo risco, nenhum efeito colateral, a menos que fique tomando de forma sistemática ao longo de muitos anos, né? E vários médicos e vários especialistas recomendam, né? Então, assim, a pergunta-chave aqui é que não há uma ineficácia comprovada. Então, ao mesmo tempo que não temos o luxo, no meio de uma pandemia, de esperar testes duplos cegos, super, ultra seguros e tudo, nem mesmo as vacinas vão passar por isso, estão sendo feitas a toque de caixa, né? Efeitos de vacina poderiam levar meses, até mais de um ano, e não vamos esperar isso, né? Então, realmente, o que fica claro é que a ideologização está do lado dos que demonizam, de alguma forma, esses remédios ou criticam o presidente por apostar neles. E o Brasil cura mais, tá? O Brasil tem mais de 4 milhões de pessoas já recuperadas é uma taxa quase 10 pontos percentuais acima da média do mundo, né? Então, não estou dizendo que isso se deve a esse pacote, mas, sem dúvida, o Brasil tem alguma coisa aí que está curando mais e os hospitais privados estão dando, os médicos estão tomando. Então, tudo que se quer é que as pessoas no SUS também tenham um acesso facilitado a esse coquetel inofensivo do ponto de vista de efeito colateral e com alguma chance de sucesso, que numa pandemia é muito, né? Sobre o Mandetta, né? Bom, é até curioso ver ele chamando o presidente de negacionista, de novo essa arrogância, né? Ciência, ciência, ciência. Ele está até meio sumido das redes sociais e está contando só com o apoio agora que restou da patota da mídia mesmo, né? Para enaltecer esse livro dele escrito por um repórter da Folha de São Paulo, né? E obviamente, uma peça de campanha política, que é o que ele sempre fez, né? Ele é um político, por acaso, médico da área de ortopedia, nada a ver com medicina, com pandemia, com epidemiologia, nada disso, né? E ele, então, está tentando falar ali no livro que ele alertou e vidas podiam ter salvas. Ele não explica, por exemplo, quantas vidas nós poderíamos ter poupado se aquela recomendação dele não fosse levada adiante, de ficar em casa até sintomas graves. Hoje em dia está claro que é bom procurar logo, né, um hospital e por aí vai. Então, é alguém com um ego maior do que a vida, né? É alguém que está em campanha política desde sempre. Eu apelidei aqui de Rolando Lero na época da pandemia, porque fazia aquelas coletivas infindáveis de imprensa para falar desde a infância, né, até o presente, cheio de hipocrisia, né? Quando foi se despedir já estava sem máscara, abraçando, dançando. Só que até um relógio quebrado acerta a hora duas vezes por dia, né? Eu resgatei alguns vídeos antigos dele. Um deles não estava tão certo, ele falando de uma gripe, que a taxa ia ser menor que outras gripes e tudo. Tudo bem, né? Muita gente errou. Até o Drauzio Varella também, que é outro muito respeitado pela mídia, né? Falou de gripezinha, um resfriadinho. Mas o que ele diz ali numa outra ocasião é que a mídia é muito abutre, né? Que só dá holofote para notícias ruins, para coisas terríveis e tudo mais. Nisso ele estava coberto de razão, né? Agora, eu confesso que eu não tenho nenhum interesse em ler esse livro, prefiro ler Bula de Cloroquina, né? Que nem o meu amigo Paulo Pouzonoff escreveu na Gazeta do Povo. E é curioso todo esse debate vindo no mesmo dia em que São Paulo está anunciando, né? O governador Dória está mandando para os jornalistas e tudo, está anunciando a queda recorde, né, de contágio e mortes por coronavírus. Isso no meio do inverno, né? Sem vacina, aglomerações e, obviamente, as retomadas das atividades. Ou seja, talvez, aquele papo, lembra, de imunidade de rebanho e tudo mais, aquilo esteja funcionando.
Vai lá, Josias.
Quando a posteridade puder falar sobre essa pandemia sem o risco de produzir efeitos colaterais constrangedores, a história dessa mega crise sanitária vai ser um relato das coisas que poderiam ter sido evitadas. O que já foi feito, está feito, não pode ser refeito, mas certas providências poderiam ser abortadas. O presidente Bolsonaro acaba de fazer um gol ao incluir o Brasil na Aliança Internacional por Vacinas contra a Covid-19, uma aliança coordenada ali pela OMS. Depois de muita hesitação, o presidente liberou 2,5 bilhões para esse projeto, que aproxima o Brasil do desenvolvimento de 9 vacinas. A arquibancada ainda nem teve tempo de comemorar e aí surge essa notícia de que o governo se equipa para fazer um gol contra. O Ministério da Saúde quer fazer em 3 de outubro o dia D do enfrentamento à Covid-19. Essa terminologia, dia D, costuma ser usada em campanhas de vacinação. Na falta da vacina, pretende-se intensificar a distribuição desse kit Covid, esse embrulho que inclui cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, O que se diz é que o presidente pode, inclusive, bater bumbo ali num pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Tudo isso ocorre contra um pano de fundo manchado pela presença de 140 mil mortos. Tem uma evidência de que ou a comunidade médica enlouqueceu ao ignorar a genialidade sem comprovação científica do Bolsonaro, ou esse kit cloroquínico do governo não tem serventia. Aí, simultaneamente, vem à luz um livro em que o ex-ministro Henrique Mandetta se dedica a falar bem de si mesmo e a expor as mazelas do combate à pandemia no Brasil. O Mandetta relata, por exemplo, que expôs lá em março, 27 de março, numa reunião com a presença do Bolsonaro, cenários que indicavam que o coronavírus poderia matar até 180 mil pessoas no Brasil. Mal comparando, esse livro do Mandetta surte o efeito de outro livro recém-lançado nos Estados Unidos pelo jornalista Bob Woodward. Numa série de entrevistas gravadas, o Donald Trump admitiu, ainda em fevereiro, que tinha ciência do grau de letalidade do coronavírus, que seria até 5 vezes mais mortal, e, a despeito disso, ele reduzia a importância do vírus em público. Nos Estados Unidos, o livro rendeu críticas ao Trump e também ao jornalista, que sonegou ao público informações vitais, que talvez pudesse ter evitado algumas mortes. No Brasil, é preciso perguntar ao ex-ministro Mandetta se, em meio a tantas autópsias, ele também não poderia ter aproveitado o livro para fazer algum tipo de autocrítica. Será que não deveria ter sido mais honesto lá atrás com os riscos a que estava sujeita a sociedade brasileira? Então, acho que aqui é hora de baixar, todo mundo baixar a bola, evitar coisas que não têm comprovação, não têm eficácia comprovada, e, do mesmo modo, parar de ficar confundindo oportunidade com oportunismo, que parece que é um pouco o que está fazendo o ex-ministro.
Muito bem.
Entrar num processo de autocombustão.
Muito bem, gente, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou hoje que cerca de 13 milhões de brasileiros afastados do trabalho voltaram às suas ocupações desde maio. Segundo o levantamento, esse retorno foi contabilizado até a primeira semana de setembro. Ao mesmo tempo, o número de brasileiros em home office seguiu estável, estimado em 8,3 milhões. No entanto, teve queda percentual de 13,4% em meio à alta na população ocupada e não afastada do trabalho. Hoje, o Ministério da Economia divulgou um relatório sobre os gastos com servidores durante a pandemia de coronavírus. De acordo com o relatório, o governo federal economizou cerca de R$1 bilhão com o home office dos servidores durante os meses de abril e agosto de 2020. O valor considera a redução de R$ 859 milhões de reais nos gastos de custeio e a diminuição de cerca de R$ 161 milhões de reais nos pagamentos de auxílios para os funcionários. Thaís Oyama.
Paulo, isso deixa claro o que a gente já sabia, ou pelo menos suspeitava, né? Que os que tinham empregos mais bem pagos conseguiram ficar em casa e os que tinham empregos pior remunerados ou tiveram que continuar trabalhando ou então perderam esses empregos, né? O dado que mais me chamou a atenção aí nisso que você falou foram essas 17 milhões de pessoas que disseram que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego na epidemia e agora na pandemia e agora vão sair para procurar. E o problema é que muito pouca gente vai achar, né? A economia não está em expansão, a economia está encolhendo. Então, isso vai fazer com que essa oferta de emprego diminua e muita gente vá voltar frustrada para casa dessa busca de empregos. E o problema é que essa questão do desemprego vai se juntar a essa outra questão muito aguda que está aparecendo, que é a inflação dos alimentos, né? Tem uma pesquisa da revista Exame, feita pelo Instituto Ideia Big Data, que foi divulgada hoje. E ela mostra, olha só, que 20% dos brasileiros já trocaram arroz, já substituíram arroz, já deixaram de comprar o arroz e substituíram por outros produtos. O macarrão vem em primeiro lugar, daí vem frutas e verduras, não sei o quê, a gente também comprando cuscuz, mas arroz pelo macarrão é a troca mais frequente, segundo essa pesquisa. E o outro problema que a pesquisa também aponta é que 55% das pessoas acham que o preço dos alimentos vai continuar subindo. E como todo mundo sabe, essa perspectiva de que os alimentos vão subir, ou seja, de que haverá inflação, já é suficiente para puxar a própria inflação.
Muito bem, é o país voltando, né, Josias?
É verdade, e há uma particularidade, que é um dos efeitos econômicos produzidos pela pandemia, que tendem a se incorporar à rotina de muitas empresas, é o teletrabalho, ou esse home office, como alguns preferem chamar. Empresas que já recorriam à prática de forma experimental aceleraram a adesão e organizações que sequer utilizavam a ferramenta passaram a utilizar. E segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros retornaram ao trabalho desde maio e outros 8,3 milhões continuam trabalhando em casa. Não é negligenciável a hipótese de que uma boa parte desse contingente continue trabalhando em casa, mesmo depois da pandemia, porque muitas empresas já estão cogitando incorporar o teletrabalho nas suas rotinas de produção. Essa prática, esse benefício, traz consequências benfazejas e são muito óbvias, uma redução de custo. Você esvazia muitos escritórios, eliminam-se viagens, deslocamentos, reuniões que antes eram presenciais, passaram a ser feitas no ambiente virtual. Naturalmente, nem todo tipo de mão de obra pode ser prestada de casa, mas parece claro que o mundo corporativo, alguns trabalhadores autônomos e até o governo, os governos, perceberam que utilizavam mal ou deixavam de usar ferramentas tecnológicas que já estavam à disposição. A consolidação desse movimento parece algo positivo, tanto para as pessoas como para as empresas, para o próprio serviço público e até para as cidades. Você desafoga um pouco o trânsito, né? O governo federal fez um acompanhamento do funcionalismo que estava trabalhando em casa e o Ministério da Economia contabilizou, no intervalo de 5 meses, uma economia de 1 bilhão. Parece pouco, não sei quantas pessoas estavam exatamente, quantos servidores estavam em casa, mas, de todo modo, é uma economia. Reduzir o custo de diárias, energia elétrica, água, locomoção. Seria recomendável que também no serviço público fosse analisada a hipótese de manter o teletrabalho nas áreas em que ele for viável. É preciso só tomar cuidado, né? Porque o serviço público a gente sabe que é muito ineficiente e o risco é mandar o sujeito para casa e acabar esquecendo que ele existe, mantém o salário e não exige a contrapartida do teletrabalho. Mas acho que fazendo direito, até o Estado pode se beneficiar dessa prática.
Constantino.
Nós estamos vendo, né, a retomada, são essas as notícias, 13 milhões de volta ao trabalho, hoje teve também a Serasa divulgando queda de 7% nas recuperações, pedidos de recuperação judicial, né? Nós temos aí uma equipe econômica que acredita na possibilidade de recuperação em V, né? Ou seja, vai para o buraco, mas volta rápido, né? Isso depende muito da retomada da agenda de reformas. O governo agora, o presidente está no auge da sua popularidade, montou uma base de governo no Congresso, ou seja, tudo leva a crer que é possível. Esse ano, como é um ano de eleição municipal, fica muito difícil imaginar a reforma tributária, que é um vespeiro, né? E tem muito empresário chiando, e a reforma administrativa do Estado, que é muito importante, que elas sejam aprovadas esse ano. Mas podem encaminhar já o debate e logo no primeiro semestre ou trimestre, quiçá, do ano que vem, isso ser aprovado, e aí vai realmente dar um gás bom nessa retomada. Eu sou muito cético, Paulo, com esse papo todo de nova normal. É óbvio que uma crise gera oportunidades e percepção de que certas mudanças foram para melhor, né? E você se adapta. Então, essa questão do home office, muita gente apostando e tudo, mas isso é para uma elite. Não é para todo tipo de trabalho, mesmo essa elite. É claro que economiza dinheiro de escritório, de locomoção, de passagem, mas o ser humano, ele quer e ele precisa, na minha opinião, ter esse contato tete-a-tete, né, presencial. Eu acho que essa nova normal aí é uma utopia de muita gente. As coisas vão voltar ao normal e talvez a gente olhe para trás lembrando justamente da histeria excessiva causada pelo Covid-19. Mais do que o número de óbitos e tudo mais, que pode ser, obviamente, uma tragédia, mas que já tivemos no passado, né? Tragédias similares. Então, eu acho que o que vai ficar é essa lição. Sobre o Estado, é até curioso, né? Porque é que nem quando acontece o shutdown, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, quando tem ali um gridlock, quando os partidos não se entendem e o governo federal precisa parar certos serviços. E pouca gente percebe. Então, isso é sempre bom, até para pensar, pô, economizou 1 bilhão mandando funcionário, servidor público para casa e tudo, e os serviços não necessariamente ficam muito piores, capenga, porque tem muita gente encostada mesmo, muita repartição aí que é cabide de emprego e tudo. Então, seria uma ótima oportunidade para repensar isso e tocar adiante justamente a reforma administrativa. Agora, eu acho que a economia pode sim voltar, né, mais rápido. Aqui mesmo o governador da Flórida, o DeSantis, do Partido Republicano do Donald Trump, hoje estava se pronunciando que todas as estatísticas que ele tem mostram que os restaurantes fechados e tudo mais não mudaram nada nada na curva de contágio do coronavírus em relação às regiões que não fizeram o mesmo tipo de fechamento. Ou seja, ele já está falando, abre tudo, né, e não vamos nunca mais banir dessa forma os serviços e tudo mais, porque isso gerou só bancarrota, né, e não gerou nada em termos de queda, em termos de contágio. Então, muita coisa que a gente ainda vai aprender quando olhar com mais calma para trás e, acredito eu, para o desespero dos pandeminions, como alguns chamam, ou então corona lovers, né? Depende da preferência, mas tem muita gente que, de alguma forma muito bizarra, né, sentiu algum tipo de regozijo, de prazer com esse clima todo de histeria causado pela pandemia.
Thaís pedindo.
Eu concordo com o Constantino que muita coisa vai ter que esperar o tempo passar para a gente poder avaliar que deu errado, que deu certo, que foi um equívoco, que poderia ter sido feito de outra maneira. Agora, Constantino, me desculpe, sem querer estragar o aniversário do seu filho, eu acho um erro você dizer que a gente vai, inclusive, falar de uma histeria da Covid-19. As 130 mil famílias que perderam gente, elas não vão achar que isso foi uma histeria, nem vão ter essa lembrança, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos.
Constantino?
Você não consegue estragar o aniversário do meu filho e a minha felicidade nem que você tente, Thaís. Olha só... Veja, primeiro lugar, né, aquele estudo que o CDC fez apontou que apenas 6% dos óbitos aqui nos Estados Unidos foram causados exclusivamente por coronavírus, né? Os outros todos são pessoas com idade média de 70 a 80 anos, com duas ou três comorbidades. Então, esse tipo de análise é que vai ter que ser feito no passado. É óbvio que ninguém é minimamente humano, né, pode ficar insensível diante de famílias que sofreram, né, ou sintomas graves ou perdas, né, ou quando foi a óbito, de pessoas que tiveram esse maldito vírus chinês. Agora, daí a você paralisar sem precedentes, como fez a cadeia global de produção, produzindo inúmeros outros problemas, outras mortes por gente que não fez rotina de check-up, que não foi procurar um hospital com sintomas de outras doenças, ou então depressão, ou então suicídio, ou então fome, outras questões. E o que a gente vai ver quando fechar o ano de 2020 foi quanto que teve de morte a mais em relação a outros anos, a uma média. E aí nós vamos ver se foram 140 mil mortes mesmo ou mais, né? Eu tenho para mim que vai ser bem menos.
Thaís, quer falar?
Não, só para dizer que para quem perdeu um parente, não importa se foram 140 mil, se foram 10 mil.
Muito bem. Olha, uma informação antes da gente ir para um rápido intervalo comercial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, comunicou à presidência da corte que vai se aposentar no dia 13 de outubro. Celso de Mello se aposentaria de modo compulsório em 1º de novembro, quando completa 75 anos de idade. Com a decisão informada ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, o decano do Supremo deve adiantar sua saída em pouco mais de 2 semanas. Antes de sair, Celso espera participar do julgamento que definirá se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencial ou por escrito no inquérito sobre uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Ele é o relator desse inquérito. 5 horas e 28 minutos, primeira pausa, rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
A balança nem sempre é a única preocupação para quem é mais apaixonado por doces. Vira e mexe, bate aquela dúvida. Será que açúcar em excesso realmente pode provocar diabetes? Fui atrás de respostas e te conto agora.
Tá explicado.
Açúcar em excesso pode provocar, sim, diabetes. E a coordenadora da Comissão de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, a doutora Silvia Gonçalves, explica o porquê.
O açúcar em excesso, ele pode ocasionar aumento do peso, principalmente na região abdominal, a gente vai ter mais gordura, consequentemente a gente vai ter uma dificuldade da ação da insulina. Nesse sentido, temos uma condição que pode ser considerada pré-diabetes e que, se não tratada adequadamente, pode virar um diabetes tipo 2, que é mais associada ao estilo de vida. Ele é mais comum após os 40 anos, mas com frequência tem aparecido mais cedo na adolescência devido à má alimentação e à redução da atividade física.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcar açúcar não ultrapasse 5% da alimentação diária. Por exemplo, para uma pessoa que tem uma dieta de, em média, 2.000 calorias por dia, que é o recomendado para uma pessoa adulta, numa situação normal, teria de consumir no máximo 25 gramas de açúcar, o que corresponde a cerca de 6 colheres de chá do produto. É praticamente a mesma quantidade de açúcar encontrada em uma única lata de refrigerante. Mas o brasileiro, gente, está muito longe de atingir essa meta. A OMS calcula que aqui cada indivíduo consome em média por dia 18 colheres de chá do produto, ou seja, é muito além do recomendado. E o resultado disso aparece nas estatísticas. O Brasil tem cerca de 17 milhões de pessoas com diabetes. É o quinto país do mundo com mais casos, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E o tipo mais comum da doença é justamente aquele associado aos maus hábitos de vida. Por isso, a orientação é sempre tentar manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente, com uma rotina de vida saudável. E claro, se você não for diabético e não precisar seguir dietas com restrição de açúcar, um docinho de vez em quando não vai te fazer mal. Tá explicado? Até a próxima!
Tá explicado!
Horas e 31 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Pan. E olha, gente, reportagem do jornal O Globo informa que projetos que ampliam a reforma administrativa ganharam força entre deputados e senadores após o caso envolvendo a promoção de 607 procuradores federais da Advocacia Geral da União. Encaminhado ao Congresso no início do mês, o texto prevê o fim das promoções automáticas, mas não atinge procuradores e juízes. Só vale para servidores que forem contratados depois que as novas regras entrarem em vigor. Mas parlamentares podem alterar o texto para incluir outros poderes no escopo da reforma. A ideia é defendida pelo deputado Thiago Mitrô, coordenador da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa. De acordo com ele, a promoção em massa que aconteceu na AGU pode ajudar a angariar apoio popular para que uma reforma que atinja os atuais servidores, inclusive os que já estão no topo das carreiras. Josias de Souza, você começa essa rodada.
Olha, eu preciso observar um detalhe. Ao comunicar que suspendeu os reajustes que pretendia dar, a AGU não diz que cancelou, diz que suspendeu por conveniência e oportunidade. Ou seja, daqui a pouco eles podem achar que voltou a ser conveniente e oportuno. Então, é preciso ficar atento a isso. E outra coisa que a AGU deixou claro, eles tentaram fazer crer que promoção não é reajuste. É um eufemismo que beira o escárnio, né? E esclareceram que esse reajuste que eles queriam dar agora a 567 procuradores, dos quais 566 iriam ao topo da carreira, com um salário de R$ 27.300, isto ocorre, segundo a AGU, semestralmente. Então, todo semestre tem essa brincadeira. E a promoção se dá por antiguidade e merecimento. Então, num país em que as palavras tivessem algum sentido, algum significado, antiguidade seria motivo para aposentadoria, não para aumentar o salário. E merecimento dependeria do mérito e não de uma virada do calendário de semestre em semestre. Então, está tudo errado. Evidentemente, este episódio que aconteceu na Advocacia Geral da União demonstra a saciedade, a conveniência de incluir os atuais servidores, não para tirar salário, nada disso, tirar benefício, mas para tirar estas excrescências na reforma administrativa. E o governo não incluiu. governo fez a reforma toda, só para o futuro. A intenção do Ministério da Economia era de incluir, de tirar esse tipo de reajuste semestral, por antiguidade, merecimento que depende do calendário e não do mérito. Isso tudo seria excluído não apenas da rotina dos futuros servidores, mas também dos atuais. Mas o presidente Bolsonaro brecou isto. Eu não sou tão otimista a ponto de, a partir da declaração de um parlamentar do Novo, que representa uma frente pró-reforma administrativa, de imaginar que o Congresso vá fazer uma grande virada e incluir os atuais servidores na reforma administrativa. Mas é evidente, e o caso da AGU deixou isso ainda mais patente, que seria muito conveniente que isso ocorresse. Porque você não pode tratar privilégios como benefícios ou como direitos adquiridos. Não é. Privilégio é privilégio, não é direito. Mas o governo parece não quer enfrentar esse debate. Se o Congresso enfrentasse, seria muito adequado, mas não me parece que vá enfrentar. Seria muito otimismo imaginar que isso vai acontecer.
Você, Constantino.
Paulo, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero só voltar, né, que você anunciou antes do intervalo, a aposentadoria antecipada, né, do Celso de Mello. E, de alguma maneira, conversa com esse assunto, que estamos falando aqui de privilégios, regalias do setor público e tudo mais. E algumas pessoas estão tendo dificuldade de entender por que alguém antecipa 2 semanas uma aposentadoria, né? Uma das versões que circulam é de que poderia pedir a aposentadoria por invalidez, já que ele está com problema no quadril e parou para fazer a cirurgia e tudo, né? E com isso ter desconto no imposto. Olha, eu vou te falar, eu quero crer que não. Não seria a pior das coisas que ia me assustar na conduta do Celso de Mello, aquele que acha que o presidente é um nazista, que se mostrou um juiz ativista ao extremo na Suprema Corte. Mas se for isso, mostra o grau de problema que temos no setor público em relação a esse excesso de malandragem, né? E aí vamos para a questão da AGU e tudo mais. Olha, primeira constatação é que a pressão social e popular funciona, né? E isso é muito importante a sociedade entender. Nós temos que usar o nosso mecanismo, foi graças à mídia e à pressão social e à reação de alguns parlamentares que isso realmente houve um recuo, porque pegou muito mal, né? 92% já dos procuradores ali, numa talagada só, mais de 600 atingindo logo o topo da carreira, ganhando R$27 mil por mês. Tudo isso é muito estranho. Eu acho que tem que ter mudanças claras na administração do Estado, né? Para trazer o quê? Mais meritocracia. Meritocracia individual. Você poder punir mais aquele que está encostado, que está usando o cabide de emprego e tudo mais, e você poder, de alguma maneira também, premiar aquele que trabalha de forma mais eficiente, como acontece na iniciativa privada. É óbvio que no mundo da burocracia nunca vai ser assim exatamente. Você tem risco de favorecimento partidário, político, você tem a própria burocracia tem que cumprir regras, então você não consegue ter esse mesmo dinamismo e essa mesma flexibilidade. Então tem algumas amarras, mas você tem que tentar trazer um pouco mais dessa mentalidade do setor privado para o setor público, que hoje é esse troço aí que a gente vê e é um absurdo, né? É realmente um absurdo. Agora, sobre o que é possível na reforma administrativa, Paulo, de novo, né, eu já falei isso antes e esse tem sido meu norte sempre, desde sempre, para analisar a política, né? Ainda mais num país como o Brasil, que tem um Congresso fragmentado, essa história de governabilidade sempre dependendo aí dessa coalizão precária. Eu prefiro uma reforma que possa valer daqui para frente do que nenhuma reforma. Então não é uma questão assim, o presidente Bolsonaro tem má vontade, ele não quer mandar. Se ele mandar, não vai ser aprovada. Né? Esse é o Congresso que nós temos. É um Congresso que está tentando dar um golpe constitucional para manter no comando das casas o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e que não pauta a prisão em segunda instância, que fica lá o deputado Alex Manente tentando, não sozinho, mas com um grupo minoritário, em vão, e prefere pautar talvez coisas sobre maconha e, sei lá, e censura sob o manto de combater fake news. São essas as prioridades do senhor Rodrigo Maia e companhia, né? Então esse é o Congresso que temos. não é uma questão assim, o presidente Bolsonaro tem má vontade. Se ele mandar a que a equipe econômica quer, aquela que faria o secretário Paulo Weber não sair do governo, né, ela não ia adiante. Então é uma análise muito reducionista. E até mesmo confunde, talvez, o papel do presidente, como se fosse uma espécie de déspota esclarecido, que não precisasse passar pelo Congresso, pelo crivo do parlamento, achar que é o que ele quer, a reforma. É aquilo que é possível. Na política, o ótimo é inimigo do bom. Então, é óbvio que eu adoraria ver mais empenho do governo e do próprio presidente, é óbvio. Né? Mas, de novo, eu prefiro uma reforma que possa valer daqui para frente e que seja aprovada, do que reforma alguma. Em política, o ótimo é inimigo do bom.
Você, Thaís...
Eu vou concordar com o Constantino, porque hoje é sexta-feira, e porque ele disse uma coisa que eu acho que vale a pena repetir aqui. Na verdade, é uma boa notícia essa suspensão dessa medida absurda que a AGU estava tentando aí escondidinha tomar, porque ela mostra que funciona espernear, né? Funciona espernear, a imprensa espernear, as redes sociais espernearem, funciona. Tanto é que eles voltaram atrás no referido ato, né? O referido ato, como disse o representante da AGU, o referido ato está suspenso e esperemos que suspenso continue. O José está certo, não é uma medida cabal, a gente tem que entender direito o que significa esse suspenso e ficar de olho para que esse suspenso não venha a ser suspenso, né, de novo. Mas, de qualquer maneira, é uma boa notícia porque mostra, de novo, que a pressão funciona. E também serviu para acender a luz e acordar algumas excelências do Congresso para essa necessidade de ampliar a reforma administrativa de maneira a incluir essa questão das promoções automáticas, porque o texto que o governo enviou lá no começo do mês para o Congresso falava da proibição dessas tais promoções automáticas, mas excluía desse veto os militares, os procuradores e os judiciários, os magistrados. Então, agora que o Congresso está dizendo o que vai fazer, e é outra coisa para se ficar de olho, porque é uma coisa o Congresso dizer que vai fazer, ou parlamentares dizerem que vão fazer, e depois outra coisa é de fato fazerem. Mas parlamentares estão pensando em apresentar projetos de lei que façam com que isso se corrija, ou seja, que também os procuradores e também os magistrados sejam submetidos a essa regra que veta as tais promoções automáticas, que nada mais são do que uma forma de disfarçar esse aumento de salário que está vetado para todos os outros, para todas as outras categorias, né? Essa promoção no atacado nada mais é do que um disfarce para driblar esse veto.
Muito bem, são 5 horas e 42 minutos, mais uma pausa, mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito, você tá na PAN, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na PAN, eu tô na PAN.
Então não perca o Tô na PAN. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na PAN. Oferecimento, use hashtag.com.
Você quer saber como fazer um pitch matador? Como vender o seu produto, o seu serviço? Como conseguir investimento para o seu negócio e muito mais? Arrasta aqui para cima que eu vou te ensinar isso e muitas outras coisas no curso Empreendedorismo 4.0.
agora, tá de cara nova. Sua revista multiplataforma, com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes, não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix. Às 6 da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1, gente, na programação da Pan. E olha, o Judiciário apresentou ao Congresso um projeto de lei que cria um drible na regra do teto de gastos da União. A ação é de autoria do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a proposta, as receitas recolhidas provenientes de custos processuais devem ser utilizadas pela Justiça fora do limite imposto pela norma. O teto de gastos está previsto na Constituição Federal Brasileira desde 2016. O objetivo da norma é impedir o crescimento das despesas de todos os poderes como forma de controlar o desequilíbrio nas contas públicas. Em 2018, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho recolheram 576,3 milhões de reais referentes aos custos. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu a proposta com surpresa. Segundo uma publicação do jornal Folha de São Paulo, internamente eles afirmam que o texto é inconstitucional por criar uma excepcionalidade à Constituição através de um projeto de lei. De acordo com membros da pasta, a pressão em relação ao teto é constante e projetos de lei estariam sendo utilizados de maneira frequente para burlar o dispositivo. Vou começar essa rodada com você, Rodrigo Constantino.
Paulo, eu não tenho condições de dar um parecer técnico, jurídico sobre isso, se é constitucional ou não. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, e não vai acontecer isso só dessa vez e nem só nesse lado, né, do governo, isso vai ser uma coisa que, infelizmente, vai ser geral na minha previsão, né? Vão fazer de tudo para dar um jeito de burlar o teto, né? O teto impõe uma restrição. E esse teto impõe uma restrição por uma razão muito óbvia. O Estado brasileiro está praticamente falido, quebrado. As contas não cabem na arrecadação e a arrecadação já é muito alta. E as contas são todas engessadas, além de tudo. Mais de 90% tem carimbo, tem destino certo, né? E constitucional. Constitucional. Então tem que mexer, tem que ser PEC para mexer, tem que fazer essas reformas estruturais, como foi o caso da própria reforma previdenciária, que já está surtindo efeito. Hoje tem uma reportagem, inclusive, na Gazeta do Povo, mostrando já que está conseguindo estancar a sangria já para esse ano, né? E era uma bola de neve. Então vê a importância disso. Agora, a turma os monstros do pântano, como chama o Paulo Guedes, né? A turma do establishment, não vai que... Aliás, só um parênteses, né? O Poder 360 mostrou uma reportagem que o PT ainda é o partido que tem mais cargo comissionado no Estado brasileiro. Né? Já saiu do poder, mas os cupins não saem do Estado. É uma coisa impressionante. É por isso que a gente chama de establishment, deep state. Né? A turma está lá incrustada nas tetas públicas e a gente está trabalhando para pagar. São membros filiados, né, ao partido. Então, eles vão tentar burlar. Isso me lembra o economista Modigliano que brincava, né? Não, divide minha pizza hoje em 12 pedaços em vez de 8, que eu tô com fome. Olha, o tamanho da pizza é o mesmo. Tem lá uma arrecadação do Estado. Como você vai dividir isso? Que rúbrica que você vai dar para cada item? Isso é uma coisa que está em discussão. A equipe do Paulo Guedes quer, inclusive, desvincular despesas para dar mais autonomia para o parlamento. Agora, você começar a criar esses mecanismos de pegar os depósitos das causas processuais e tudo para poder driblar o teto e gastar,
isso é gasto, né? Isso é o recurso público, não interessa de onde você puxou isso, de qual cartola que você trouxe essa rúbrica, né? Então, é preciso estar muito atento, porque vai ter muita gente tentando dar esse famoso jeitinho, né? Fazer essa gambiarra para driblar o teto de gastos, né? A gente sabe disso. A gente sabe que tem vários aí, principalmente no Poder Judiciário, ganhando muito acima do teto, né? Do salário. Por quê? Porque tem os penduricalhos, né? Tem um monte de outras formas de você ir acrescentando salário, chamando de outra coisa. Agora, se abana rabo que nem cachorro, se late que nem cachorro e se anda que nem cachorro, você pode dar o nome que você quiser, né? Mas é cachorro. Então é preciso estar muito atento a essas malandragens que a gente vai ver cada vez mais.
Perfeito. Thaís Oyama.
Pois é, de novo vou ser obrigado a concordar com o Constantino. O judiciário parece que está muito empenhado mesmo em piorar a própria imagem, né? Então agora ele, em vez de ficar apresentando aí por meio do CNJ um projeto para tentar driblar a regra do teto de gastos, ele poderia estar empenhado, por exemplo, em apresentar a sua própria proposta de participação na reforma administrativa, porque, como a gente sabe, essa proposta que o governo enviou não inclui militares, não inclui o judiciário, não inclui promotores. E não inclui com essa desculpa, né? Ah, o judiciário e os outros poderes, eles têm autonomia para tratar do próprio orçamento, o executivo não pode se meter nisso. Ok, digamos que o executivo não possa se meter nisso, mas nada impede que o judiciário tome a iniciativa de dar a sua colaboração e a sua participação para essa coisa que está todo o Brasil empenhado em fazer, ou seja, livrar a máquina pública, limpar a máquina pública desse monte de penduricalhos, desse monte de privilégios, inclusive para poder valorizar os bons servidores.
Muito bem, Josias de Souza.
O Conselho Nacional de Justiça, que é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, decidiu morar no mundo da lua, onde não há teto de gastos. Uma em que ainda era presidido pelo Dias Toffoli, o CNJ enviou ao Congresso esse projeto que autoriza o Judiciário a gastar por fora, à margem do limite legal, mais de 500 milhões de reais por ano. É inacreditável que o Judiciário queira entrar em litígio com a lei do teto de gastos. Pior, pretende desrespeitar a própria Constituição, porque o teto tá inserido no texto constitucional e o Supremo deveria defender o texto constitucional. Esse projeto de lei foi apresentado a pretexto de estabelecer novas regras para a cobrança das chamadas custas processuais, uniformizando a cobrança no judiciário todo. Até aí, tudo bem. O problema é que foi enfiado num artigo, artigo 23, a esperteza prevê que o dinheiro das custas processuais seria computado numa rubrica à parte, que não seria alcançada pelo teto de gastos. Se vingar, amanhã o Legislativo, ou no limite até o Executivo, pode pretender criar esse tipo de puxadinho à margem do teto. Dias atrás, o Dias Toffoli, ainda na presidência do CNJ, mandou tribunais regionais, federais e tribunais do trabalho pagarem um terço das férias a juízes e desembargadores de todo o país com recursos obtidos a partir da abertura dessa fresta no teto. Quer dizer, juízes, todo mundo sabe, eles têm 60 dias de férias por ano e vendem, se sentem à vontade, dizem que os 60 dias de férias são necessários porque eles trabalham demais, levam trabalho para casa, mas aí se sentem à vontade para vender 20 dias. E o Estado é obrigado a pagar. É esse tipo de despesa que se pretende cobrir com esse desrespeito ao teto. Resta confiar que ocorra com o CNJ algo parecido com o que aconteceu com a AGU, que teve de sustar lá o bonde da alegria, que concedia reajuste salarial em massa. É preciso começar a tratar o absurdo como absurdo, caprichando na reação. Eu dizia mais cedo que se essa maluquice prosperar, o Brasil vai acabar evoluindo da condição de país do jeitinho para a posição de país que não tem jeito.
Perfeito, Josias. E olha, uma última informação aqui. A assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein informa que o presidente Jair Bolsonaro apresenta ótima evolução clínica após a intervenção cirúrgica realizada hoje pela manhã. Ele segue sem intercorrências, afebril e em uso de sonda vesical sem nenhum tipo de sangramento. Ainda segundo a nota, Bolsonaro iniciou dieta oral e caminhou no quarto. O boletim é assinado pelo cardiologista Dr. Leandro Santini e Chenick, o urologista Dr. Leonardo Lima Borges e o diretor superintendente do hospital Dr. Miguel Sendoroglo. Exatamente isso. Muito bem, olha, no início do programa, a gente perguntou para vocês o que vocês achavam do governo realizar um evento para promover um remédio, mesmo sem a eficácia comprovada. Vocês responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Hoje, sexta-feira, chegou a hora, então. Fala, excelência!
Sobre a questão da cloroquina, né, ou do medicamento não comprovado no combate à Covid, é importante esclarecer que, da mesma forma que não tem comprovação da sua eficácia, não tem comprovação da sua ineficácia, tá? Então há estudos, mas ninguém tem certeza. Então eu acho que, em momentos de guerra, o que tiver na mão vale jogar no inimigo. Boa tarde e um abraço a todos.
Boa tarde, bancada. Boa tarde, 3 em 1. É Márcio aqui de Goiás. Sou a favor do dia D contra a Covid, sou a favor do kit Covid para distribuição, porque mesmo sem comprovação científica, é o que tem para o momento. Como é um remédio que não tem contraindicações, pode ser usado sim, na minha opinião, para tratar e minimizar os efeitos dessa doença aí. Boa tarde a todos.
Olá, boa tarde. Falo do Valo de Jequitinhonha, Minas Gerais. Evento para exaltar a cloroquina é uma aberração, uma grande forçação de barra do presidente Jair Bolsonaro. Se fosse um evento para lançar a vacina contra o coronavírus, aí sim, acho que seria muito mais razoável, não é? Então, é isso, um forte abraço a todos, bom fim de semana e um abraço especial aí para o Josias. Valeu!
Olha aí, Josias de Souza, tá vendo? Muito bacana, bem legal mesmo. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela participação aí de todos aqui no nosso 3 em 1. E desejar a todos um ótimo final de semana, porque chegou a hora, ponto final nesta edição. Tchau, Thaís Oema,
bom fim de semana pra você também, pra todos. Tchau, audiência, até segunda.
Tchau, Constantino, parabéns de novo pro filhinho aí.
Obrigado, Paulo, boa noite pra todo mundo.
Tchau, Josias, bom final de semana.
Bom final de semana a todos, uma boa festa de aniversário lá pro filho do Constantino. Boa noite a Thaís, a nossa audiência. Boa noite especial aí ao espectador que me mandou um abraço. Abraço para ele também. Até segunda.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, rádio que virou TV. Ótimo final de semana, com muita paz, muito descanso. Valeu, um abraço a todos. Até segunda.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is.